Oi, tudo bem? O meu nome é Clarissa e no vídeo de hoje eu trouxe um texto do blog Legio Victrix, que é um texto do professor Alexander Dugin, o professor e filósofo Alexander Dugin. Inclusive, esses dois livros que eu tenho aqui do meu lado, que são A Quarta Teoria Política e A Teoria do Mundo Multipolar, são dele. E todos os dois são da editora As Regia, que é essa editora aqui. Então, como eu ia dizendo, o professor Alexander Dugin, ele fez um texto com relação às críticas que ele tem à visão de contra-iniciação de René Guénon. O título do texto é Contra-iniciação: Comentários críticos sobre aspectos da doutrina de René Guénon. Então, esse texto é dividido em três partes e eu vou aos poucos abordando sobre cada uma. O primeiro tópico é comentários preliminares à necessidade de emendas ao tradicionalismo. E nesse tópico, Dugin começa falando sobre o tema da contra-iniciação, que ele aparece pela primeira vez no livro de René Guénon, O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos. Esse livro aqui, que inclusive tem vídeo no canal sobre ele. Então, o que seria contra-iniciação? Para Guénon, contra-iniciação são processos metafísicos em que existem organizações secretas que elas possuem bases esotéricas, metafísicas e iniciáticas, mas o objetivo delas é o oposto da iniciação. Aí, o que é iniciação? Iniciação é você atingir estágios, estados superiores de consciência a fim de atingir o absoluto, a fim de estar mais próximo do divino, do superior. Então, a contra-iniciação, as organizações contra-iniciáticas, elas trabalham para que você não tenha essa iniciação, para que você se dissolva no reino da quantidade, que, como eu falei no outro vídeo, o reino da quantidade é o reino da matéria, ou seja, é o reino puramente materialista. Então, Guénon, quando ele fala sobre esses defensores da contra-iniciação ou hierarcas da contra-iniciação, ele utiliza um termo do esoterismo islâmico que é os santos de Satã. Guénon chama de santos de Satã ou Aliyah al-Shaytan. E agora, explicando o processo de degeneração. Dugin, ele explica que na degeneração você tem um decaimento da era de ouro para a era de ferro. Então, através da verdadeira iniciação e através do esoterismo, da metafísica, da busca por algo sagrado e superior, nós conseguimos impedir esse declínio, essa degeneração. E agora, os dois conceitos, né, de iniciação e de esoterismo para Guénon. Guénon, ele vê as religiões e as tradições existentes como tendo na sua parte mais sutil, na sua parte mais interna, na sua parte esotérica, uma verdade unificada, ou seja, algo que uniria todas essas religiões. E isso se traduz no conceito de tradição primordial, que para Guénon a tradição primordial é a essência secreta de todas as religiões, ou seja, é a parte esotérica, metafísica mais sutil das religiões. E, em certo sentido, essa tese da unidade da tradição, ela faz sentido no contexto que estamos do mundo moderno, porque o mundo moderno, ele entra em contraste a todo tipo de tradição. Então, faz um certo sentido. Só que há um questionamento que Dugin coloca aqui, que é o cerne principal desse texto, que é o seguinte: tá, Em que medida tal aproximação em face de um inimigo comum, ou seja, a modernidade, é consequência de uma unidade esotérica? Ou seja, só porque existe um inimigo comum, que é a modernidade, significa necessariamente que vai existir uma verdade unificada, uma tradição primordial, uma unidade esotérica ou metafísica? E Dugin ele dá o exemplo do budismo, porque Gannon ele inicialmente classificou o budismo como um tipo de heresia, como uma negação da lei, o que mostra uma arbitrariedade da parte dele. Depois, né, posteriormente, Gannon ele admite o budismo como uma tradição verdadeira, mas inicialmente ele teve esse desvio. E em outros dois casos, Gannon ele também se enganou. No primeiro caso, Gannon negou a reconhecer a dimensão iniciática da igreja cristã. Então, ele reconhece que no cristianismo original existia uma dimensão metafísica, só que isso se perdeu na época do primeiro concílio ecumênico. Só que o que acontece é que Gannon ele ignorou completamente a realidade metafísica e iniciática da ortodoxia, né, do cristianismo ortodoxo, que é completamente diferente do cristianismo ocidental. Então, ao fazer isso, ele fez afirmações completamente incorretas sobre o tema. E o segundo engano de Gannon é que ele se apressou para reconhecer a cabala judaica como um verdadeiro esoterismo. Então, a cabala, ela tem um caráter exotérico, ou seja, externo, exterior, que não é inferior e talvez até seja superior ao do judaísmo, que é a questão de enfatizar a parte étnica, a parte racial da religião, que é enfatizar a singularidade do povo judeu e a oposição metafísica do povo judeu a todos os outros povos e religiões. Então, isso entra em contradição óbvia com a definição de Gannon de esoterismo, que busca ser uma unidade universal e uma junção de todas as formas religiosas e espirituais. Então, enfim, existe essa outra contradição em que Gannon entrou. Agora, chegando ao segundo tópico do texto, que é sobre a ausência de uma contrainiciação universal, Dugin ele vai falar o seguinte: as diferenças de formas religiosas podem ser um fator muito mais profundo do que convenções exotéricas, ou seja, externas, e está enraizadas na própria metafísica. Então, é aquilo, né? As religiões são mais profundas do que se pode imaginar, porque existem contradições internas, né, que precisam ser analisadas. Então, por exemplo, Gannon, quando ele vai falar dessa unidade metafísica, ele se apega muito ao contexto do hinduísmo e do islamismo, especificamente do sufismo, que é a ala metafísica do islamismo. Então, ele vê muitas correlações ali e ele aplica isso como uma regra geral. Só que essa lógica ela não pode ser sempre aplicada. Então, por exemplo, numa tentativa de comparação das religiões, na visão budista, o Cristo é equiparado a um avatar, ou seja, a personificação de um Deus na Terra. O que, para uma doutrina puramente cristã, isso é equivalente a uma visão herética monofisita, ou seja, é um ponto de vista herético que só reconhece a natureza divina de Cristo. Em outra tentativa, né, de comparação metafísica entre as religiões, nesse caso entre o Islã e o cristianismo, o Islã ele adere ao esquema herético nestoriano. E o que seria o nestorianismo? O nestorianismo é um tipo de heresia que considera Cristo radicalmente separado das naturezas humana e divina. Ou seja, seriam duas pessoas diferentes. Jesus estaria separado de Deus. E nesse nesse conceito do nestorianismo, ele também rejeita o título de mãe de Deus, ou seja, de Theotokos, para Maria. Então, a gente vê que nessas duas tentativas de comparação, nós vemos um fracasso aí, né? Tanto na tentativa de comparar o budismo com o cristianismo, quanto de comparar o islamismo com o cristianismo. Então, o universalismo dos tradicionalistas, ele não é total. E Dugin, ele dá outros exemplos. No caso do hinduísmo e do zoroastrismo, por exemplo, eles têm analogias completamente inversas, porque os deuses ou devas de um são os demônios ou asuras do outro. Então, eles têm essa identificação completamente oposta entre si. No caso do budismo, né? Para o hinduísmo, o budismo é um tipo de heresia, é considerado como uma heterodoxia. E já no caso dos budistas, o budismo, ele nega os Vedas, né, que são os textos sagrados do hinduísmo. Ele nega também as castas, né, o sistema de castas hindu, e todas as doutrinas básicas do hinduísmo, porque eles acreditam que isso faz com que se tenha um apego à materialidade ainda. E isso faz com que isso impeça a iluminação, ou seja, a transcendência do espírito. No Zohar, que é um livro que é considerado uma autoridade suprema da Cabala, a Cabala, só relembrando, é a via mística do judaísmo. Então, nesse livro, no Zohar, existe uma hostilidade ao islamismo e ao cristianismo, num nível metafísico e esotérico. Então, de novo, ressaltando que as coisas são muito. As religiões, o fator de estudar a religião comparada é muito mais complexo, porque as religiões, elas têm um nível de profundidade muito maior. Então, existem essas contradições internas, sutis, esotéricas, que devem ser levadas em conta. Então, por exemplo, nesse parágrafo aqui, Dugin, ele diz o seguinte: do ponto de vista do esoterismo ortodoxo, a contrainiciação é naturalmente o judaísmo e a cabala. Do ponto de vista do esoterismo da Zohar, é o Goim. Só lembrando, a Zohar é o livro usado pela cabala. E o Goim são todos os não-judeus. Então, do ponto de vista do esoterismo da Zohar, é o Goim, especialmente os descendentes de Ismael e Esaú, muçulmanos e cristãos, como falsa doutrina do demônio Samael, cavalgando a serpente Lilith. Do ponto de vista do esoterista hindu, o dualismo iraniano, ou seja, o zoroastrismo, a religião do zoroastrismo, está enraizado no fato de que o zoroastrismo idolatra demônios, asuras, chamando-os deuses. O budismo esotérico crê que as doutrinas iniciáticas do hinduísmo são o supremo mal, porque elas só fortalecem o apego dos homens ao samsara, na verdade, mundos divinos superiores. Do ponto de vista budista, são ainda mais ilusórios do que os mundos humanos. Não há sofrimento, apenas distâncias do alcance do nirvana. Nirvana é quando você se liberta de todos. Tudo aquilo que lhe prende a matéria, ao mundo das ilusões. E dentro da civilização islâmica, os representantes mais radicais do esoterismo manifestacionista, Al-Halaj, Suhrawardi, etc., foram executados como os piores hereges. Então, como se pode, em tal situação, identificar a contrainiciação universal, traçar suas fontes, reconhecer aquelas forças e organizações que a servem de forma oculta? Se a universalidade do esoterismo, pelo menos em nossa situação cíclica, não é óbvia e comprovada, então como podemos falar na universalidade da contrainiciação, que é essa projeção espelhada? Então, assim, se a gente não tem um esoterismo, uma metafísica universal, como é que a gente vai ter o contrário também? Como é que a gente vai ter uma contra-iniciação universal também? E, por fim, chegando ao terceiro tópico, que é sobre as diferenças religiosas interiores e intra-religiosas e inter-religiosas, Dugin, ele vai falar que existem leis cíclicas nas formas tradicionais. Então, Dugin, ele fala que as tradições, elas passam por períodos de prosperidade e declínios. Então, passam também por períodos de modificações, de paradoxos, de oposições. E o que ele destaca é que muitas vezes esses períodos de atribulações, eles não podem ser reduzidos ao triunfo de tendências negativas. Porque, por exemplo, ele dá um exemplo de que na degeneração da tradição islâmica, essa degeneração pode acontecer sem que as autoridades comecem a negar o princípio do monoteísmo ou a missão de Muhammad. Assim como no cristianismo, os cristãos eles podem romper com a igreja em espírito sem necessariamente adorar, ao invés de Cristo, outros deuses. Então, Dugin ele conclui que não existe uma única doutrina ou organização contra-iniciática e que essa tal realidade ela não é universal, mas plural e multipolar. Então, resumindo, o problema da contra-iniciação se torna difícil e complicado, não só por causa das contradições, mas também pelas transformações internas nas mesmas tradições. E também é importante pontuar que existem duas contradições metafísicas: a externa, ou seja, a exotérica, a religiosa, e a interna, ou seja, a metafísica, a esotérica, a parte mais sutil. Então é importante que se tenha a leitura desse texto e que se propague, que seja propagado esse texto, porque existe uma ideia vulgarizada por aí de que se devem se juntar todas as religiões, que, enfim, de uma forma vulgar. Mas nessa busca da unidade, acabam se perdendo as características externas e internas, o que eventualmente leva à destruição de toda a dignidade das religiões. Então, por isso que é extremamente necessário se abordar sobre esse assunto. Esse assunto ele não deve ser vulgarizado, como costuma ser em vários locais, em vários canais, enfim. E, enfim, esse foi o texto que eu quis trazer hoje. Eu vou deixar o link do texto na descrição do vídeo, do blog Legio Vitrix, certo? Eu vou deixar na descrição. Caso vocês tenham interesse em conhecer mais o professor Alexander Dugin, eu indico esses dois livros, A Quarta Teoria Política e A Teoria do Mundo Multipolar, ambos da editora Asregia. Deixa eu mostrar aqui de novo a logo. Aqui, da editora Asregia. Se vocês quiserem conhecer mais sobre René Guénon, eu indico que leiam, além dos livros dele, como Revolta contra o Mundo Moderno, enfim, que leiam esse livro aqui, né, O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção e até um próximo vídeo.